Neste preciso momento, no interior do telemóvel ou do computador onde quem nos ouve está a reproduzir este áudio, existem elétrons a mover-se a temperaturas que, tipo, rivalizam com a superfície do Sol.
Sim, estamos a falar de algo na ordem dos 20 mil graus Celsius. É impressionante.
20 mil graus. E, no entanto, epá, o aparelho continua completamente frio ao toque. Não nos derrete nas mãos.
Pois não, e isso levanta logo aquela questão óbvia de como é que isto é sequer possível, não é?
Exatamente. A resposta, segundo as nossas fontes de hoje, passa por perceber que as leis fundamentais da física, pelo menos aquelas que nos ensinaram na escola, são na verdade meras sugestões.
É uma boa forma de pôr a coisa.
Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a nossa missão é mergulhar num dossiê fascinante sobre condução elétrica e tunelamento.
Um tema denso, mas incrivelmente recompensador.
Descente até aos supercomputadores quânticos absurdos deste nosso ano de 2026.
E que as fontes revelam não é apenas um simples catálogo de invenções, certo? O que temos em mãos é mesmo um registro de uma mudança radical. Uma mudança na forma como a própria humanidade compreende a matéria.
Certo.
Durante muito tempo, nós assumimos que o universo funcionava com limites absolutos, intransponíveis. Mas, ao analisarmos a física a uma escala mais íntima, pá, percebemos que a matéria é incrivelmente flexível.
Flexível e probabilística, não é? Por vezes desafia o senso comum por completo.
Nem mais. Desafia toda a nossa intuição clássica.
Ok, vamos desconstruir isto. Todos nós aprendemos a regra básica: os materiais dividem-se naqueles três grandes grupos.
Condutores, semicondutores e isoladores.
Exato, os condutores que deixam a energia fluir, os semicondutores ali no meio a hesitar e os isoladores que funcionam, pronto, como uma parede intransponível.
A teoria clássica diz-nos isso, sim.
Mas ao ler a documentação de hoje, para quem nos ouve, percebi que esta regra é uma ilusão completa quando começamos a alterar o ambiente. E fiquei presa num detalhe logo no início.
O impacto da temperatura, presumo.
Exatamente, a temperatura. O documento refere que, numa daquelas lâmpadas antigas com o filamento de tungstênio a operar a 2000 graus, a resistência elétrica é 10 vezes maior do que quando a lâmpada está fria.
Sim, e isso faz todo o sentido a nível atómico.
Mas porquê? Porquê é que o calor dificulta tanto a vida aos elétrons num condutor?
Bem, o calor, a um nível microscópico, não é mais do que energia cinética, ou seja, movimento.
Ok.
Num condutor metálico como o tungstênio, ou por exemplo o cobre, os átomos formam uma estrutura organizada por onde os elétrons fluem. Mas quando a temperatura sobe para esses 2000 graus, epá, esses átomos começam a vibrar de forma caótica.
Tito uma pista de dança cheia de gente.
Excelente analogia. É tentar correr em linha reta através de um corredor cheio de pessoas que estão a dançar freneticamente. Os elétrons começam a colidir muito mais com os átomos do material.
Ah, e cada colisão tira-lhes energia, certo?
Exato. Dispersa a energia e atrasa o percurso. E é exatamente essa dificuldade crescente que nós medimos macroscopicamente e chamamos de resistência elétrica.
Isso faz um clique com outra nota curiosa que encontrei sobre os audiófilos, aquele pessoal obcecado por som de alta fidelidade.
Ah, os famosos cabos de cobre livres de oxigênio, o oxygen free.
Pois, as fontes mencionam essa procura incessante. Pelo que percebi, o cobre puro tem uma resistividade incrivelmente baixa, mas o problema é quando reage com o oxigênio, não é?
Certo, a formação de óxido cuproso é o grande inimigo da condução perfeita. O cobre conduz de forma excepcional, mas quando o oxigênio se infiltra, pá, cria-se óxido.
E isso estraga a pista de dança.
Pior que isso. Esse novo composto deixa de ser um condutor puro e passa a atuar como um semicondutor. As propriedades mudam drasticamente. Aliás, a resistividade de uma pequena mancha de oxidação pode ser milhões de vezes superior à do cobre à volta.
Milhões de vezes.
Sim, portanto. O sinal elétrico, que no fundo é música para quem está a ouvir, depara-se com microscópicas lombas ou barreiras pelo caminho. E isso degrada a pureza do som.
Faz sentido. E, aliás, foi a descoberta desse efeito reatificador pelo Grondahl em 1920, numa junção de cobre e óxido cuproso, que as notas também mencionam.
Precisamente.
Mas há aqui uma contradição nas notas históricas que me deu cabo da cabeça.
A sério? Qual?
Se o calor aumenta a resistência dos metais e dificulta a corrente, como é que o Thomas Edison, lá em 1880, observou exatamente o oposto?
Ah, o famoso efeito Edison.
Sim, os apontamentos dizem que o Edison estava a testar aquelas lâmpadas com filamentos de carbono no vácuo. Ele reparou que o vidro escurecia porque o filamento sobreaquecido começava a escupir eletrões através do vácuo.
E a tua confusão é com o vácuo, ser um isolador.
Exato. O vácuo devia ser o isolador supremo, não há matéria lá. Se a resistência do filamento estava a aumentar com o calor, como é que os eletrões, tipo, ganhavam capacidade para saltar para o nada?
O que é fascinante aqui é a diferença conceptual entre viajar através do material e escapar desse material. São coisas muito diferentes.
Ok, explica-me isso.
O calor cria resistência no interior do fio, por causa das tais colisões da pista de dança caótica, mas, simultaneamente, está a injetar uma quantidade massiva de energia nos próprios eletrões.
Então eles ganham força para saltar fora.
Nem mais. Se a temperatura subir o suficiente, a energia cinética de alguns eletrões torna-se superior à força que os mantém presos ao material. É a emissão termiónica. Mais tarde explicada pelo Owen Richardson, que ganhou o Nobel por isso em 28.
Então eles ganham balanço e são literalmente ejetados.
Exatamente. E o vácuo é de facto um isolador excelente porque não tem partículas para transportar carga. Mas se atirares um elétron com força suficiente para o espaço vazio...
Ele viaja na mesma?
Ele viaja, sim. O isolador não falhou por conduzir a energia. Falhou porque foi penetrado por pura força, por energia cinética.
O que nos leva a uma questão giríssima. Se o calor dá esta energia para quebrar as regras de um isolador, o que acontece se usarmos, sei lá, força bruta elétrica pura?
A chamada disrupção dielétrica.
Isso mesmo. Lendo as fontes, isto soou-me literalmente a tentar deitar abaixo uma porta blindada. A pontapé.
É uma ótima imagem. A rigidez dielétrica é a medida de quão forte é essa porta blindada. Todos os isoladores, seja o ar ou o teflon, têm um ponto de ruptura.
Onde a porta cede?
Sim. No isolador, os eletrões estão agarrados aos átomos. Mas se aplicares um campo elétrico exterior absurdamente forte, a atração desse campo supera a força do núcleo do átomo.
Então arranca-os à força.
O resultado é violento. O ar seco não conduz eletricidade. Mas se o campo chegar aos 3 kV por milímetro, epá, os eletrões são arrancados do oxigênio e azoto. É assim que tens as faíscas.
E o teflon? As notas dizem que é o melhor isolador.
O teflon precisa de campos muito mais extremos, tipo entre 20 a 200 kV por milímetro, para sofrer esse colapso e deixar passar corrente.
Isso explica como criamos plasmas hoje em dia para os pequenos motores iónicos nos satélites. Usamos esta força bruta controlada.
Exato, no espaço.
Mas cá na Terra encontrei um fenómeno nas fontes derivado disto que me deixou absolutamente confusa. A injeção de eletrões quentes, ou HCI.
Ah, o pesadelo dos microchips.
Pois, e foi aqui que encontrei a tal estatística da introdução que demos a quem nos ouve. As notas referem que, sujeitos a campos intensos, os eletrões atingem energias equivalentes a 20 mil graus Celsius numa lâmpada fluorescente comum.
Sim, o gás de eletrões atinge essa temperatura de 20 mil graus. Espera aí, os eletrões estão a 20 mil graus? Mas eu posso tocar no vidro da lâmpada sem me queimar?
Podes. E a resposta é contraintuitiva, eu sei.
Eu tentei arranjar uma imagem mental, tipo, imagina uma nuvem de mosquitos a voar a velocidades supersónicas.
Gosto dessa abordagem.
Eles têm uma energia cinética colossal, mas para terem contra uma montra de vidro muito resistente, pá, não vão aquecer nem derreter o vidro, porque a massa deles não é nada comparada com a janela estrutural, certo? Faz sentido ver os eletrões quentes assim. A analogia dos mosquitos capta perfeitamente a mecânica. Em física, a temperatura, muitas vezes, é só uma medida da energia cinética média, da velocidade.
Portanto, eles estão só muito, muito rápidos.
Estão estonteantemente rápidos, que classificamos o estado deles como estando a 20 mil graus. Mas a massa de um eletrão é minúscula. Quando ele bate nos átomos pesados do gás de mercúrio ou no vidro, a energia que realmente transfere é ínfima.
Ou seja, o vidro da lâmpada e os átomos à volta continuam frios.
Exatamente. Tens uma população incrivelmente quente, em velocidade, num ambiente que fica frio.
Mas nas fontes diz que isto é uma dor de cabeça enorme para os nossos computadores e telemóveis atuais.
E é uma enorme, porque nos microchips... Os transistores são minúsculos, à escala de nanômetros.
E isso cria campos elétricos brutais, não é?
Tens tensões normais aplicadas em espaços tão pequenos que o campo elétrico resultante é gigantesco. Estes elétrons ultrarrápidos espetam-se na camada de óxido de silício que é o isolador do transistor MOSFET.
Ficam lá presos como os tais mosquitos no para-brisas.
Nem mais. Ficam lá presos, acumulam carga e, com o passar dos anos, degradam o circuito silenciosamente. É o limite da miniaturização clássica.
Mas, e aqui é que quem nos ouve tem mesmo de se preparar, porque a próxima secção deitou fora tudo o que eu achava lógico.
O tundamento, certo?
Sim, se atirar um carro a 300 à hora contra um muro, explica como a barreira dielétrica quebra. O que dizemos de um carro sem motor, sem velocidade, que simplesmente aparece do outro lado do muro?
Intacto.
Sim, intacto! O tunelamento quântico. Porque aqui é que a coisa fica mesmo interessante. O elétron não tem energia para saltar o muro. Na física clássica de Newton, era um redondo impossível.
Era uma barreira absoluta, sim.
E, no entanto, ele atravessa a parede sólida, como se fosse um fantasma. Como é que as fontes explicam isto sem, quer dizer, parecer ficção científica?
A chave, isto custa interiorizar, é abandonar a ideia de que o elétron é uma bolinha sólida de bilhar.
Ok.
No mundo quântico, vigora a dualidade onda-partícula, do de Broglie nos anos 20. Um elétron não existe num ponto fixo. Ele é descrito por uma função de onda.
Uma probabilidade de onde ele pode estar.
Exato. Imagina o elétron como uma pequena nuvem esbatida de probabilidades. Quando essa nuvem bate na tal parede, que é uma barreira de energia, ela não cai simplesmente.
O que acontece então?
Uma pequena parte da nuvem espalha-se e penetra a parede. Se o muro for suficientemente fino, essa nuvem de probabilidade estende-se até ao outro lado.
Então, matematicamente, há uma hipótese real dele ser encontrado do outro lado.
Sim. Ele materializa-se lá, sem nunca ter escalado ou quebrado a barreira.
Mas as fontes têm um detalhe sobre o efeito da tensão nisso. A teoria do Fowler e Northeim, de 28. Quando aplicamos o campo elétrico, a parede deforma-se.
A forma da barreira muda, sim.
No esquema conceptual, mostram que um bloco isolante que seria retangular de repente passa a ter a forma de um triângulo. Não, a parede não fica mais baixa, mas fica, tipo, fina no topo.
A barreira inclina-se. O campo elétrico altera a energia potencial geograficamente. Como o topo desse triângulo é finíssimo, a onda de probabilidade do elétron tem de percorrer uma distância muito menor nessa zona.
E a probabilidade dispara?
Dispara. O elétron vaza pela ponta do triângulo. Foi assim que explicaram como é que materiais frios no vácuo emitiam elétrons sem justificação clássica nas experiências do Millikan.
Uau! Mas o que me fascina mesmo nos documentos é como isto salta do quadro negro para a vida real. O diodo de túnel, do Leo Esaki, nos anos 50. Ele até ganhou o Nobel.
Uma aplicação brilhante.
Ele pegou num semicondutor, injetou tantas impurezas que a zona da parede no meio ficou com uns meros 10 nanómetros. Uma espessura atómica.
Uma barreira perfeita para os elétrons fantasma.
Mas as notas dizem que isto gerou resistência negativa. Tive de ler isto duas vezes, juro. Num circuito normal, mais tensão empurra mais elétrons, mais corrente, certo? Como é que dar mais força faz a corrente descer?
É o tal comportamento contra-intuitivo. A resistência negativa acontece porque o tunelamento quântico exige que os níveis de energia de ambos os lados da parede estejam alinhados.
Ok.
Quando aumenta a tensão inicialmente, os níveis alinham-se. As ondas de probabilidade passam facilmente, a corrente sobe.
E depois?
Se continuas a dar-lhe mais tensão, empurras os níveis de energia para cima e eles ficam desalinhados dos buracos no lado oposto. É como desencontrar as duas portas de um elevador.
Ah! A porta fecha-se, no fundo.
Sim. O tunelamento é interrompido abruptamente e a corrente cai, mesmo com mais tensão. Isto permite criar circuitos que oscilam e amplificam sinais a frequências absurdas, tipo giga e terahertz.
Porque o fantasma é quase instantâneo.
E outra aplicação destas do tunelamento, o microscópio de varredura por tunelamento, o STM da IBM nos anos 80.
O culminar do controlo atómico. Abegaram numa agulha que termina num único átomo. Aproximam-na a um nanómetro da superfície no vácuo. Não tocam em nada. Mas, através da voltagem, medem a corrente destes fantasmas a saltar pelo vazio. E, ao mover a agulha, mapeiam os átomos um a um.
Até serviu para fazer aquele famoso filme do A Boy and His Atom.
Sim. Stop motion com átomos. É incrível. Mas tudo isto é com eletrões individuais, não é? O documento dá depois um salto brutal.
Para o macroscópio.
Sim, começamos com um fantasma. Mas o que acontece se obrigarmos exércitos de eletrões a fazerem isto sincronizados? Chegamos à computação quântica e ao ano de 2026. E tudo começa com o emaranhamento quântico. outra dor de cabeça de ler.
O famoso paradoxo do Einstein, a ação fantasmagórica à distância.
Pois, a ideia de que duas partículas ficam tão ligadas que partilham a mesma função de onda, mesmo a quilómetros de distância. Mexe numa, a outra reflete isso no mesmo instante.
Durante muito tempo, debateu-se se isto violava a velocidade da luz. Mas hoje, graças às provas da desigualdade de Bell e às experiências de teletransporte, sabemos que não transmite informação da forma clássica.
É só uma correlação estatística imediata, certo?
Exato. Uma realidade matemática não local.
Mas como é que pegamos neste emaranhamento e no tal tunelamento fantasma e fazemos um computador? As fontes falam no Nobel de 2025 e numa equipa que dominou os pares de Cooper num supercondutor. Podes desconstruir isto?
Claro. Arrefecer metais até perto do zero absoluto muda as regras do jogo. A interação térmica desaparece, os elétrons que normalmente se repelem começam a interagir subtilmente e unem-se em pares.
Os pares de Cooper.
Sim. E quando milhares de milhões destes pares se formam, eles condensam num único estado quântico. Deixam de ser indivíduos, passam a ser um fluido quântico, uma entidade macroscópica.
Uma megapartícula.
Exatamente. E quando abrigamos este fluido gigante a fazer tunelamento através da tal barreira fina de isolador, temos uma corrente massiva que podemos controlar. É a base dos qubits supercondutores.
Os tais qubits. O documento faz a distinção clássica. O bit normal é um interruptor, 0 a 1. O qubit está nos dois ao mesmo tempo, em sobreposição.
A tal visualização na esfera de Bloch?
Exato, com o 0 e o 1 nos polos. Mas a minha questão é, na prática, como é que essa sobreposição num túnel gigante faz contas mais depressa?
Num processador clássico, os dados fluem numa linha. Caminho A, depois caminho B. O qubit, ao usar a sobreposição e o emaranhamento, não guarda só um valor. Encarna uma probabilidade.
Então explora vários caminhos ao mesmo tempo.
Todos em simultâneo. O processamento quântico não é somar números muito rápido. É manipular as probabilidades do sistema, interferindo com as ondas para que as respostas erradas se anulem umas às outras.
E no final sobra a resposta certa?
Amplificada e garantida estatisticamente, sim.
Se ligarmos isto ao panorama geral que vemos hoje nos relatórios de 2026, pá, parece uma guerra industrial.
Uma corrida armamentista tecnológica.
Completamente. A Caltech acaba de anunciar um supercomputador com 6.100 qubits a funcionar à temperatura ambiente, dispensando hélio líquido.
Uma revolução na refrigeração.
Mas, ao mesmo tempo, a Microsoft ignora isso tudo e aposta numa subpartícula obscura de 1937, os fermiões de Majorana, por supostamente terem menos ruído. E ainda temos a China, com o Hanyuan 2, que dizem ser dual-core com 100 qubits cada um a funcionar em paralelo.
Mas sem confirmação independente ainda, nota.
Sim, sem confirmação. Mas perante tantos tipos de arquiteturas, spin, fotão, Majorana, estamos a viver uma daquelas guerras de formatos tipo VHS contra Betamax, mas à escala quântica.
Sem qualquer dúvida. Estamos na infância caótica desta era. Cada laboratório aposta que a sua via vai resolver o grande problema de tudo isto.
A correção de erros.
Exato. Os estados quânticos são tão frágeis que qualquer interferência externa destrói a informação estatística. O vencedor desta guerra de formatos será aquele que conseguir manter os qubits emaranhados e isolados tempo suficiente para obter cálculos úteis. Quem ganhar, dita a infraestrutura mundial das próximas décadas.
Então, o que é que tudo isto significa para quem nos ouve? Começámos com fios de cobre sem oxigênio para melhorar a música lá em casa. Passámos pelos mosquitos elétricos a 20 mil graus que degradam os telemóveis.
E fomos dar aos fantasmas probabilísticos.
Isso. Da agulha que move átomos até estes monstros de 6 mil qubits. O que retiro disto tudo é que a tecnologia nunca avançou por respeitar as regras da escola. Baseia-se toda na nossa habilidade de forçar, prever e domar as falhas da física clássica.
E isso levanta uma questão importantíssima e acho que um pensamento final provocativo para quem nos ouve explorar.
Qual?
Nas fontes há uma referência ao satélite chinês Mícios, em 2016.
Aquele da criptografia quântica no espaço, que é KD?
Esse mesmo. Usaram fotões emaranhados para provar que criar chaves invioláveis é possível, porque escutar a comunicação quebra a lei da física. Foi visto como a defesa suprema.
Certo.
Mas, olha agora para os monstros analógicos de hoje, 2026. Os 6 mil qubits, os chips em paralelo. Nós já não estamos só a domar este mundo quântico. Estamos a usá-lo como arma de força bruta probabilística.
Oh.
Se tens um computador quântico gigante que simplesmente faz o tunelamento de uma resposta sem tentar todas as combinações clássicas...
Ele entra no cofre bancário como um fantasma. Não arromba a porta.
Pois. A questão que fica a pairar nas entrelinhas destes documentos é: será que todo o sistema global de segurança, os nossos bancos, a encriptação de estados, já se tornou absolutamente obsoleto na sombra destes novos processadores e nós só ainda não temos por isso?
Epá. Isso é profundamente aterrador, honestamente. Fica aí no ar, em suspenso, para quem está a ouvir pensar no assunto. Muito obrigada pela companhia neste mergulho nas fontes. E lembrem-se, continuem sempre a questionar os limites e as paredes do mundo à vossa volta. Até à próxima.